105,9.
10:07. E na coluna Indústria, Priscila Jaronski, diretora executiva da Casa da Indústria da FIEP em Ponta Grossa, vai abordar o tema hoje, o abandono de emprego. Bom dia, Priscila!
Bom dia, Luciana, bom dia aos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre abandono de emprego.
Então vamos lá, Priscila, primeiro feliz ano novo para você, que essa é a primeira coluna de 2024, coluna Indústria de 2024.
Isso mesmo, obrigado, um feliz ano novo para todos, né, para todos os ouvintes também, que esse ano seja um ano muito próspero aí, de muito sucesso para todo mundo.
Amém. Priscila, então vamos lá, é comum os trabalhadores abandonarem um emprego?
Então, Lu, isso acontece mais frequentemente nessa época do ano. Calor, sol, férias, todo mundo, né, querendo aí, às vezes, uma festinha, algum evento que aparece. E aí o trabalhador, que muitas vezes não está comprometido, ainda não tem aquele senso de pertencimento da empresa, às vezes acaba tendo outras prioridades aí e acaba realizando aí o que a gente chama de abandono de emprego. Mas o abandono de emprego, ele precisa de algumas ações, algumas atitudes aí para ele se caracterizar, né? Então, é isso que a gente vai explicar hoje. Mas, assim, a ideia da gente falar sobre esse tema aconteceu justamente por conta de várias indústrias estarem entrando em contato e narrando que isso acontece justamente nessa época do ano, né, numa forma mais frequente. Então, o trabalhador, ele simplesmente deixa de ir sem fazer nenhum tipo de comunicação ou de registro dessa ausência dele, né? Então, o trabalhador, ele deixa de comparecer ao serviço, mas para gerar o que a gente chama de abandono de emprego, que é previsto na CLT, essas ausências, elas precisam contemplar, né, um prazo de 30 dias. Então, precisa desse período inteiro. E aí, o que o pessoal das indústrias, os RHs, ligam para saber é como é o procedimento para configurar o abandono de emprego por meio da empresa, né? Então, assim, quando o trabalhador deixa de ir sem comunicação, sem nenhum tipo de apresentação de atestado, ele simplesmente abandona o emprego, é importante que a empresa, ela comprove, ela deixe isso muito bem comprovado de forma documental, que é o ânimus abandonandi. O que é o ânimus abandonandi? É a vontade do trabalhador de abandonar aquele emprego. Então, é por isso que a jurisprudência, ela indica que a empresa mande uma carta para o trabalhador, antes de completar o prazo de 30 dias, dizendo que o trabalhador está faltando desde a data X, né, que essa falta, essa ausência é sem justificativa e que ele está sendo chamado para ou comparecer ao serviço ou justificar de alguma forma aquela ausência que está sendo praticada, né? Então, essa primeira correspondência a gente indica que as empresas mandem ali em torno de 10 a 15 dias de ausência do funcionário.
Certo? Mas para ser abandono de emprego precisa ser 30 dias? Ou, por exemplo, a pessoa falta uma semana, né? E não dá notícia e não responde a empresa. Ela pode voltar depois dessa uma semana? Vai ter consequência? Como que procede nesse caso?
Ela pode voltar, mas não vai ser abandono de emprego, porque o requisito do abandono de emprego é que seja 30 dias. Porém, Lu, não é que essa ausência, por exemplo, num período de 10 dias, não vai gerar nenhuma repercussão. Essa pessoa, ela pode receber advertência e até uma suspensão grande ali de 5 dias, até mais do que 3 dias, por conta dessa falta que o trabalhador cometeu, porque faltar ao serviço de forma injustificada é considerado o que a gente chama de falta grave, né? Então, o trabalhador não está cumprindo com seu requisito, que é o de comparecer ao serviço, que é o de trabalhar durante o expediente que ele deveria, né?
E pode ser mandado embora por justa causa.
Exatamente. Ele pode ser mandado embora se ele tiver sucessivas faltas nesse sentido. Então, várias advertências, várias suspensões. Num futuro, né, a partir da cumulatividade dessas punições, a empresa pode mandar por justa causa. Mas o abandono de emprego, ele só se opera com 30 dias. E é importante ficar comprovado a questão do ânimos abandonante. Aí depois que se manda essa carta ali por volta de 10 ou 15 dias, né, para que a empresa manda para o funcionário pedindo para que ele retorne ao serviço ou justifique a ausência, aí sim, depois lá no 30º dia vai se operar o abandono de emprego. Aí a empresa deve mandar uma outra carta para o funcionário dizendo que já se operou o abandono de emprego e que o funcionário deverá receber as verbas rescisórias ou em conta bancária ou ir até a empresa para receber essas verbas, né? E recolher ali, pegar as guias para o saque do FGTS, por exemplo, quando for possível, porque na verdade o FGTS ele não é possível de pegar, porque justamente a rescisão foi por justa causa, né? Então a documentação vai ficar à disposição do trabalhador. E o valor da rescisão também fica à disposição do trabalhador. No caso do abandono de emprego, quando se opera aí os 30 dias, certo? Mas o que é importante a gente alertar? É importante a gente alertar que a empresa tem esse controle de ausências, né? De uma forma ali organizada, que ela já identifique essa falta injustificada do trabalhador e assim que identifique, já manda essa primeira correspondência para ficar comprovado o que a gente chama de ânimos abandonante, para aí sim promover o desligamento por abandono de emprego, que vai ser aí uma rescisão com justa causa no momento em que completar o período de 30 dias.
Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a Priscila Jaronski, ela que é diretora executiva da Casa da Indústria, da FIEP, aqui em Ponta Grossa, e o tema hoje é abandono de emprego, situação bastante comum, conforme a Priscila já relatou, nessa época do ano, em função aí até dos trabalhadores quererem uma folguinha, se acharem no direito de folgar um pouquinho a mais, né, Priscila?
Isso, e a gente percebe, Lu, que isso acontece mais em atividades que são contínuas. Então, empresas, indústrias que trabalham com turnos, né, onde há um compromisso, por exemplo, de trabalho noturno, ou um compromisso de trabalho aos domingos. Então, em áreas onde o trabalho é contínuo, em turnos, há uma ocorrência maior dessa questão de abandono de emprego, né? Principalmente de pessoas que estão ali no começo do contrato, muitas vezes, mas é importante que a empresa saiba exatamente como proceder para comprovar o ânimos abandonante e fazer toda essa tramitação correta para que lá na frente evite-se uma ação trabalhista, por exemplo, pedindo que seja, né, mudado aí, para que seja alterado o tipo de desligamento de uma rescisão com justa causa para uma rescisão sem justa causa e a empresa tenha que pagar outras verbas. Então, por isso esse alerta que a gente faz, que no caso do abandono de emprego, a empresa deve agir corretamente ali, mandando toda a documentação, né, fazendo todo esse controle aí, para que fique tudo comprovado documentalmente, não haja o que a gente chama de reversão da justa causa.
E o trabalhador, ele também tem que se atentar ao fato de que ele não está trazendo um prejuízo só para a empresa, porque abandonar a empresa sem avisar é, com certeza, um prejuízo para a empresa, né? Que não tem outro trabalhador para repor de imediato e nem sabe se aquele trabalhador vai ou não voltar. Então, o trabalhador, ele também tem que ficar atento a isso, que ele vai ser mandado embora por justa causa. Isso é anotado também em carteira de trabalho, Priscila? Vai ficar essa anotação que ele abandonou o emprego?
Não, 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 isso não fica registrado, né, na carteira de trabalho, porque nenhum tipo de conduta desabonadora, por exemplo, pode ficar registrado na carteira de trabalho, mas o desligamento é feito da forma com justa causa e o trabalhador acaba recebendo bem menos verbas do que ele receberia se a rescisão fosse feita sem justa causa ou a pedido do próprio trabalhador. Então, veja, é muito mais honesto que o trabalhador, não estando satisfeito, verificando que é uma jornada que ele não gostaria ou não conseguiria cumprir, que ele peça o desligamento ao invés de abandonar o emprego. Porque, como você diz, a gente pega caso de indústrias que fazem produção em série. Então, as máquinas são colocadas uma do lado da outra e os trabalhadores vão produzindo aquele material, vamos dizer, aquele objeto em série. Cada um vai colocar uma pecinha, vamos dizer, né, naquele objeto que ao final da linha de produção vai ficar inteiramente montado. Se uma pessoa do meio dessa linha de produção acaba faltando, abandonando o emprego de alguma forma, isso causa um caos muito grande nessa linha de produção. Porque a empresa, como você disse, ele não tem uma pessoa ali pronta, muitas vezes treinada, né? Quando o meio de produção ele exige uma qualificação maior, não tem uma pessoa pronta, treinada, com o conhecimento necessário para substituir ela naquele posto. Então, isso pode causar imensos prejuízos ali para a empresa, como a diminuição da quantidade de produtos realizados naquele momento, naquele dia de falta, né? Ou se você tem alguma indústria ali que trabalhe com uma parte de logística, por exemplo, a dificuldade de escoar, de retirar aquele produto da empresa. Então, você tem vários prejuízos que podem ser sentidos pela empresa, muitas vezes que cumulam ali, que culminam numa falta de entrega, por exemplo, do produto, gerando inclusive multas para a empresa, né? Então, o trabalhador, muitas vezes, ele acha que é só uma faltinha, que é só 1 ou 2 dias que ele vai faltar injustificado para fazer uma viagem, às vezes para participar de alguma atividade em família, mas o caos que isso pode gerar na linha de produção de uma indústria, principalmente, onde se exige uma qualificação maior, né, é muito grande. Então, é ruim para o trabalhador, né, porque ele vai estar saindo de uma forma que não é a correta, de uma forma ruim ali, né, dessa relação de trabalho. É muito ruim, é muito prejudicial para a empresa. Então, nessas condições, é melhor que o trabalhador peça o desligamento da empresa do que pratique o que a gente chama aí do abandono de emprego.
Sim, ou tente negociar, né, Priscila? Hoje existem tantas formas de negociar. Negocie ali 3, 4, 5 dias nas férias para frente, né? Conversa, faz alguma coisa, toma uma atitude, mas conta a verdade, né? Não enrola a empresa, porque assim a empresa também ela pode se preparar para colocar uma outra pessoa no lugar e evitar aí um prejuízo enorme para uma cadeia, porque nós estamos falando de uma cadeia, né? Então é uma cadeia de
Isso.
produtividade. Então isso realmente é
Isso.
um transtorno bem grande.
E olha, Lu, que interessante, muitas empresas que me narram esse problema do abandono de emprego, elas confessam assim: olha, eu tenho inclusive a condição do banco de horas. Então, essa pessoa, ela não teria a necessidade de praticar o abandono de emprego. Se ela solicitasse ali uma possibilidade de um banco de horas, a gente poderia organizar a linha de produção para propiciar que essa pessoa tivesse esse saldo negativo, que a gente chama, né, com uma ausência aí que não seria injustificada, seria uma ausência justificada, jogada para o banco de horas, e que não causaria nem prejuízo para o trabalhador, né, porque ele não seria não seria uma falta injustificada, então ele não estaria cometendo nenhum tipo de ato ilícito ali, né, de ato irregular ali dentro da contratação, e também não prejudicaria a empresa, que aí sim ela já estaria mais preparada, ela estaria mais pronta, né, para gerar essa substituição dentro da linha de produção. Então é isso que a gente fala, o alerta fica aqui para que o trabalhador procure alternativas, se ele precisa realmente de alguma ausência por algum motivo, que pode ser um motivo mais sério, uma questão de saúde, por exemplo, ou um motivo realmente de festividade mesmo, de algum compromisso pessoal que ele tenha, que ele procure o RH e que ele tente achar junto com o RH alternativas que a própria legislação permite, né, para que se faça essa negociação ali na empresa e não precise cometer aí a falta injustificada e o abandono de emprego.
Priscila, obrigada pela sua participação aqui na CBN, mais essa quinta-feira. E deixamos mais assuntos para a semana que vem, porque esse é um assunto ainda que rende.
Verdade. Semana que vem a gente volta aí a falar de mais assuntos a respeito aí das questões dessa relação de emprego, né, e de tantas outras aí que fazem parte do mundo da indústria.
Priscila, obrigada e até a próxima semana.
Até, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima semana.
Essa coluna estará disponível logo mais no site da CBN Ponta Grossa. Vamos para um rápido intervalo e te espero na sequência.
Oi, Ofertas para esta quarta e quinta no Tozeto. Café Havana Grãos, R$ 29,90. Presunto Sadia, R$ 26,90. Amaciante concentrado.